国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Destaques de hoje. Beijing celebra 90º aniversário do Exército de Libertação Popular.
Sétima reunião dos ministros do comércio do BRICS foi aberta em Xangai.
Estados Unidos anuncia sanções contra o presidente da Venezuela.
A China realizou nesta terça-feira uma reunião com 3 mil participantes no Grande Palácio do Povo, em Beijing, para celebrar o 90º aniversário de fundação do Exército de Libertação Popular. O presidente chinês Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, proferiu um discurso na reunião. Na ocasião, Xi Jinping disse que para construir um exército forte, é necessário aderir inabalavelmente à liderança absoluta do partido sobre as forças armadas e garantir que o exército popular sempre siga o partido. Xi Jinping pediu uma nova geração do Exército de Libertação Popular, hábil, corajosa e virtuosa, a fim de construir um exército forte. O Ministério da Defesa Nacional da China promoveu nesta segunda-feira, no Grande Palácio do Povo, em Beijing, uma recepção para comemorar o 90º aniversário do Exército de Libertação Popular. Para mais detalhes, ouça o tema de hoje.
O primeiro-ministro chinês Li Keqiang assinou recentemente a ordem de número 682 do Conselho de Estado da China, decidindo reajustar os regulamentos sobre a proteção ambiental nos projetos de construção. Os novos regulamentos entrarão em vigor a partir do dia 1º de outubro deste ano. A nova lei simplifica o processo de aprovação, mas fortalece a supervisão e a administração dos assuntos relacionados, enfatizando que os projetos só podem ser iniciados com a aprovação dos documentos sobre as influências ao meio ambiente. Além disso, aumentaram as multas contra as atividades de fraude e corrupção. Por outro lado, os novos regulamentos reduzem os cargos das empresas e melhoram os serviços.
A sétima reunião dos ministros do comércio do BRICS foi aberta hoje em Xangai. O ministro do comércio chinês, Zhong Shan, presidiu e discursou na cerimônia de abertura. O secretário de Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, Marcelo Maia Tavares de Araújo, esteve presente. No seu discurso, Zhong Shan lembrou que, em 2011, os países do BRICS estabeleceram o mecanismo de reunião dos ministros econômicos e comerciais. Marcelo Maia revelou hoje que a pauta é a promoção da facilitação do comércio e cooperação em investimento e comércio eletrônico entre os países do BRICS. Segundo ele, temas que correspondem também aos interesses do Brasil e da China no seu comércio bilateral.
A partir do dia 1º de agosto, o delegado de Cabo Verde e o delegado de São Tomé e Príncipe, junto ao secretariado permanente do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, Macau, assumem suas funções. Nuno Miguel Melo Furtado foi nomeado pelo governo de Cabo Verde como delegado do país no secretariado permanente do Fórum. Ele desempenhou funções de conselheiro diplomático do presidente da Assembleia Nacional do país. Walter Souza Pontes da Vera Cruz foi nomeado pelo governo de São Tomé e Príncipe como delegado do país ao secretariado permanente do Fórum. Antes disso, ele assumiu o cargo de assessor do ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul.
O representante permanente da China na ONU, Liu Jiei, pediu na segunda-feira soluções por meio do diálogo para a questão nuclear da Península Coreana. Liu Jiei expressou o pedido em uma coletiva de imprensa que marcou o fim do mandato chinês na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU para o mês de julho. Liu disse que a China se opõe firmemente a qualquer violação às resoluções do Conselho de Segurança, incluindo testes nucleares e testes de mísseis balísticos pela República Popular Democrática da Coreia, RPDC. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia criticou os Estados Unidos por atribuir à Rússia e à China responsabilidade pelo recente teste de lançamento de míssil da RPDC. A acusação norte-americana não tem nenhum fundamento, disse a chancelaria russa em um comunicado divulgado nesta segunda-feira no seu site oficial. A Rússia vem se preocupando com a situação da Península Coreana desde que a RPDC violou a resolução da ONU e lançou o míssil balístico no dia 28 de julho. Ao mesmo tempo, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul vêm reforçando as ações militares na região, incluindo a disposição do sistema antimíssil Saad, afirmou o comunicado.
O Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira as sanções contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Os ativos do presidente venezuelano nos Estados Unidos serão congelados e os cidadãos norte-americanos são proibidos de manter negócios com o líder do país sul-americano. Em uma declaração divulgada no mesmo dia, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Turner Mnuchin, disse que a eleição da Assembleia Constituinte da Venezuela é ilegal e que todos os membros da entidade poderão vir a ser alvo das sanções norte-americanas. O Ministério das Relações Exteriores de Cuba publicou na noite desta segunda-feira uma declaração condenando as sanções impostas pelos Estados Unidos ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
A coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos lançou ataques aéreos às vilas da zona leste da província de Deir ez-Zor, na Síria, nas últimas horas. De acordo com a mídia síria, 60 civis foram mortos, incluindo mulheres e crianças. O Ministério das Relações Exteriores da Síria enviou cartas para o secretário-geral das Nações Unidas e o presidente do Conselho de Segurança no dia 30 de julho, acusando os Estados Unidos pelas perdas civis durante os ataques aéreos lançados pela coalizão internacional e pedindo a sua dissolução. Segundo o Ministério, apenas no mês de julho, a coalizão internacional executou 7 ataques aéreos na província de Deir ez-Zor, situada no leste da Síria, e na província de Al-Hasaka, no nordeste do país.
O número de mortos causados pelas inundações no estado de Gujarat, na Índia, subiu para 218. Apenas no distrito de Banaskantha foram encontrados 61 corpos, informou hoje um oficial do Departamento da Gestão de Desastres do país. Cada vez mais corpos são encontrados após a inundação nos dois distritos mais antigos no norte do estado de Gujarat, o distrito de Banaskantha e de Padang. Sob os efeitos da temporada de monções, marcada por chuvas intensas, os rios locais inundaram e houve rompimento de barragens, o que afetou centenas de milhares de pessoas. Uma aldeia quase ficou totalmente submersa. Na semana passada, grupos de resgate socorreram 11 mil vítimas e transferiram 39 mil pessoas para zonas seguras.
O Ministério do Interior afegão emitiu ontem uma declaração informando que a embaixada iraquiana no Afeganistão foi atacada por militantes extremistas. O atentado deixou pelo menos um policial ferido. Segundo a declaração, o ataque ocorreu por volta das 11h10, horário local, quando o autor do atentado suicida detonou um carro-bomba perto da embaixada. Outros 3 extremistas foram mortos em uma troca de tiros que durou quase 4 horas. A polícia e a equipe médica bloquearam a área e resgataram os feridos. O Ministério do Interior afegão não revelou se o atentado deixou vítimas dentro da embaixada. Já a mídia afegã informou que o ataque deixou um morto e vários feridos na representação iraquiana. O Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque.
O Kripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Hoje, dia 1º de agosto, comemora-se o 90º aniversário da Fundação do Exército da Libertação Popular. A China realizou nesta terça-feira uma reunião com 3 mil participantes no Grande Palácio do Povo, em Beijing, para celebrar o aniversário. O presidente chinês Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, discursou na reunião.
Camaradas, começa agora a reunião de celebração do 90º aniversário de fundação do Exército de Libertação Popular.
Às 10 horas da manhã, o premier chinês Li Keqiang, também membro permanente do Biro Político do Comitê Central do Partido Comunista da China, declarou iniciado o evento. Em seguida, o presidente chinês Xi Jinping fez uma retrospectiva sobre a história esplêndida do exército chinês no seu discurso e trouxe as perspectivas para o futuro da construção de modernização da defesa nacional e do exército.
Nos últimos 90 anos, sob orientação do Partido Comunista da China, o Exército do Povo Chinês tem estado em um longo processo de prática. Formou um conjunto de princípios de construção e de gestão do Exército e desenvolveu estratégias e táticas de guerra popular, além de cultivar as boas tradições e estilos de vida e de trabalho. Tudo isso é um tesouro do Exército rumo à vitória.
Xi Jinping afirmou que desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, o Exército do Povo Chinês inovou a estratégia militar acompanhando as mudanças com o passar do tempo e estabelecer políticas militares baseadas em novas tendências e reforçou a construção do Exército por meio político, bem como impulsionou o aprofundamento da reforma da defesa nacional e do Exército, lançando um passo histórico na construção do sistema das forças militares com características chinesas.
Deve-se insistir rigorosamente na liderança absoluta do partido sobre o exército e na teoria sobre a orientação militar do partido, bem como no desenvolvimento da teoria militar marxista e da prática militar da China contemporânea. Só dessa forma o exército será reforçado. Deve-se insistir na construção do exército com política, reforçar o exército com reformas, prosperar o exército com tecnologias e administrar o exército com a lei, no sentido de aumentar o nível de modernização da defesa nacional e do exército. Deve-se promover profundamente a integração entre o exército e o povo e respeitar o princípio fundamental de servir o povo de todo o coração.
Xi Jinping apontou que a China é sempre um construtor da paz mundial, contribuidor para o desenvolvimento global e defensor da ordem internacional. O exército chinês é sempre uma força para salvaguardar a paz mundial.
O povo chinês valoriza a paz. Não agredimos e não nos expandimos em qualquer circunstância, mas temos confiança em superar todas as agressões. Não permitimos que qualquer pessoa, organização e partido separem o território da China de qualquer forma e a qualquer momento. Ninguém pode prejudicar a soberania, segurança e desenvolvimento do nosso país. O Exército deve manter fortemente a liderança do Partido Comunista da China e do sistema socialista, além de salvaguardar a paz regional e mundial.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. E quem está ao meu lado é o Rafael Fontana. Olá, Rafa!
Oi, Clara! Olá, ouvintes! Estou muito contente em mais uma vez apresentar o programa de turismo. Clara, para onde a gente vai viajar hoje?
Vamos viajar para a região autônoma da nacionalidade Zhuang de Guangxi, no sul da China.
Legal!
A vila Huangluoyaozhai, no distrito Longsheng, em Guangxi, ganhou fama de ser Vila dos Cabelos Longos. 120 mulheres desta vila têm o cabelo com mais de 1,4 metro de comprimento, ou seja, mais de 1,40 metros. O mais comprido de todos tem 2 metros. A dona de cabelo bateu um recorde mundial que consta no Guinness.
Na realidade, isso é um costume da vila. As mulheres solteiras não podem expor o seu cabelo. Quem quer ver o cabelo de uma mulher terá que se casar com ela. E a tradição ainda existe hoje em dia. Além do cabelo bem longo, as mulheres da etnia Yao também têm uma voz muito bonita.
A canção pode ser ouvida quase todos os dias na vila. O show já se tornou uma atração local. As cantoras não são profissionais, são moradores que nasceram e cresceram na vila. O seu trabalho diário é cumprir com obrigações domésticas e cuidar da família. Hoje em dia, elas integram a indústria turística desta localidade durante o tempo livre.
Verdade. Porque a principal ocupação delas ainda é cuidar da família. Mas quando tem tempo, elas vêm até esse teatro para cantar e dançar, o que lhes permite ganhar algumas centenas de yuans extras, todos os meses.
Às vezes, o show é muito bem recebido pelos turistas e as cantoras têm que trabalhar das 8 de manhã até a noite. De fato, essa apresentação étnica é uma parte importante do turismo local. Pan Yujiao é uma das cantoras. Ela conta que sua vida melhorou muito com o desenvolvimento do turismo local. Antigamente, a nossa receita dependia apenas do trabalho agrícola. Quando havia mau tempo, sofremos grandes perdas. Mas agora temos uma receita estável. A minha família leva uma vida muito melhor. Eu sozinha posso ganhar 40 ou 50 mil yuans por ano.
A etnia Yao tem uma cultura e tradição muito especiais. Esse espetáculo tem como finalidade mostrar aos turistas a cultura dos Yao e ajudar também a aumentar a renda dos moradores. O show oferece não só uma plataforma para os turistas conhecerem a cultura tradicional da etnia Yao, mas traz também benefícios para a população local.
Segundo o funcionário do governo do distrito de Longsheng, Zhou Enping, mais de 80 mil turistas assistem ao show todos os anos. Esse movimento gerou aos moradores locais uma receita de 2,5 milhões de yuans. Ele, que nasceu e cresceu em Longsheng, testemunhou as grandes mudanças ocorridas nessas vilas.
Antes de desenvolvermos o turismo na região, existia no local uma mina de ouro, mas os mineiros levavam uma vida de miséria. Depois de desenvolver o turismo, o número de turistas subiu muito, para 600 mil anualmente. Os moradores passaram a levar uma vida relativamente satisfatória. Nós sempre dizemos que as paisagens naturais e a cultura étnica são as verdadeiras minas de ouro, que nunca irão se esgotar. A antiga aldeia de Longzi é uma aldeia da etnia Zhuan, que fica a 15 minutos de ônibus da vila Huangluoyaozhai. O ônibus só pode estacionar no portal da aldeia, porque todos os veículos são proibidos de entrar na região. Assim, é possível proteger o meio ambiente. A aldeia abriu suas portas em junho de 2011. Apenas 2 anos depois, a vida dos moradores locais mudou completamente. Alguns abriram pousadas, outros abriram mini supermercados vendendo especialidades locais. E alguns jovens tentam ganhar dinheiro extra trabalhando de guia turístico.
Não muito longe do portão da aldeia, há uma pequena loja chamada Loja da Família Liao. A dona é uma mulher de cerca de 50 anos de idade, natural desta aldeia. Embora o comércio não esteja muito bom, a receita é suficiente para sustentar a família. Em comparação com o passado, o padrão de vida de hoje é bem mais alto. A vida de hoje é bem melhor. A aldeia está aberta aos turistas.
Posso vender especialidades na minha própria loja. Não preciso mais vender no mercado fora da aldeia. A vida é mais fácil hoje em dia.
Alguns moradores com roupas étnicas tradicionais passavam e diziam olá. Embora vivam numa vila longe do mundo moderno, eles não são fechados, muito menos atrasados. Pan Suefan viveu numa aldeia a vida inteira. Como testemunha do desenvolvimento da região, ela diz que a coisa mais impressionante são as estradas.
As estradas são muito boas. A aldeia está cada vez mais bonita e acho que será ainda mais bela no futuro, com o desenvolvimento do turismo. No passado, quase todos os jovens abandonavam a aldeia para procurar emprego nas grandes cidades. Mas, recentemente, a vila se tornou um ponto turístico de Longshan. Há mais e mais oportunidades de emprego na comunidade. Por esta razão, muitos jovens escolhem ficar na terra natal, onde cresceram. Xiao Liao é um deles.
O Xiao Lau nasceu neste vilarejo e, quando se formou da faculdade, não quis continuar morando numa cidade grande. Ele conseguiu o certificado de guia turístico e começou a atuar nesta profissão na aldeia. Só falo algumas palavras de inglês, mas consigo me comunicar com os estrangeiros do meu próprio jeito. Esses dois vieram da Alemanha. Recebi visitantes da Coreia do Sul, Estados Unidos e Reino Unido, mas a maioria mesmo é chinês.
Nos últimos anos, o governo central da China tem adotado uma série de medidas para melhorar o ambiente na região rural e a vida dos moradores locais.
Em 2012, o Ministério da Habitação e Construção Urbana, o Ministério da Cultura e o Ministério das Finanças da China iniciaram um projeto de proteção das vilas tradicionais do país. Os ministérios fundaram um comitê especial responsável pelos assuntos pertinentes e pela criação de uma lista de vilas tradicionais da China.
A Vila Longji entrou na primeira lista de proteção. Isso significa que a proteção da Vila Longji já se tornou um projeto nacional. Segundo o Departamento de Construção das Vilas do Ministério de Habitação e Construção Urbana, o orçamento central aumentou a assistência financeira às vilas incluídas na lista de proteção. Acreditamos que as vilas antigas da China, como Huanglu Yaozhai e Longji, tenham um futuro ainda mais promissor.
Beijing é o principal centro cultural da China e também a cidade com maior número de patrimônios culturais mundiais.
A cidade abriga 7 atrações consideradas patrimônios culturais mundiais. A Cidade Proibida, a Grande Muralha, o Templo do Céu, o Palácio de Verão, os Túmulos Ming, o Sítio Paleológico do Homem de Beijing em Zhoukoudian e o Grande Canal Beijing a Hangzhou.
7 patrimônios culturais mundiais. Olha, isso é realmente impressionante. Afinal, Beijing tem uma história de 3 mil anos e mais de 800 anos como capital do país.
A Cidade Proibida é um lugar imperdível para os visitantes. A antiga cidade de Beijing era composta pela Cidade Proibida, a Cidade Imperial, a Cidade Interior e a Cidade Exterior. A Cidade Proibida era a residência das famílias reais das dinastias Ming e Qing. Ela é conhecida como Museu do Palácio. Ela é também o maior complexo de construção em madeira no mundo.
Já a Cidade Imperial ficava entre a Cidade Proibida e a Cidade Interior. Era uma extensão da Cidade Proibida. Ela provia vários serviços para a família imperial na Cidade Proibida, inclusive a segurança.
Durante uma reconstrução em grande escala da cidade, os muros da cidade imperial foram praticamente todos derrubados. Hoje, o Parque das Relíquias do Muro da Cidade Imperial é um museu ao ar livre do que restou dos muros da parte leste da Cidade Imperial.
O Muro Vermelho é um símbolo da família imperial. A Cidade Proibida é um complexo incrível de edificações com muros vermelhos e telhas amarelas vitrificadas. Os altos muros vermelhos são ao mesmo tempo belíssimos e imponentes.
Após a dinastia Tang, o amarelo passou a ser uma cor de uso exclusivo da família imperial. Pessoas comuns, mesmo altos oficiais e nobres, não tinham permissão de pintar seus edifícios com a cor amarela.
A cor vermelha, por sua vez, é um elemento tradicional chinês, simbolizando um futuro auspicioso, riqueza e honrarias, além de uma vida feliz.
Depois da Cidade Proibida, é uma ótima ideia passear pelos jardins imperiais. O Palácio de Verão, lugar mais conhecido entre os jardins imperiais, agrada em cheio todos os visitantes. Ele é o complexo de palácios e jardins situados 8 quilômetros a noroeste das muralhas de Pequim. O lugar possui centenas de pavilhões, templos, galerias, jardins e lagos.
Ali no Palácio de Verão, os visitantes podem apreciar as típicas paisagens do sul da China, centenas de valiosas antiguidades e obras-primas da arte chinesa. Algumas cópias únicas de obras literárias e compilações também foram preservadas dentro do complexo do Palácio de Verão.
A Grande Muralha é também um ponto imperdível para quem visita Pequim. Ela é o sistema de defesa militar mais antigo da China. O início da construção da Grande Muralha remonta a 2.000 anos. Ela percorre 15 províncias e cidades do norte da China. O trecho Mutianyu da Grande Muralha fica no distrito de Huairou e foi selecionado como uma das 16 novas atrações turísticas de Pequim. Ele se conecta à Grande Muralha na passagem Juyong no sentido oeste e com a Grande Muralha Kubekou a leste.
Muitos líderes estrangeiros, como o ex-primeiro-ministro britânico John Major, o ex-presidente americano Bill Clinton e a rainha britânica Elizabeth II, visitaram o trecho Mutianyu da Grande Muralha.
Vamos agora para o próximo passeio. O Templo do Céu é um complexo de construções taoístas situado a sudeste de Pequim. Imperadores das dinastias Ming e Qin visitavam o lugar todos os anos para oferecer preces aos céus pelas boas colheitas. O Templo do Céu foi acrescentado à lista do Patrimônio da Humanidade da Unesco em 1998. O complexo foi ampliado e renomeado Templo do Céu no reinado do Imperador Jia Jin.
O Muro do Eco, que fica em volta do Fosso Imperial do Céu, no Templo do Céu, tem 3,7 metros de altura e um perímetro de 205 metros. Ele foi assentado de maneira hermética, com tijolos muito finos e recoberto por telhas azuis vitrificadas. A sua construção obedeceu ao princípio da refração das ondas sonoras. Se uma pessoa fica em frente ao muro e fala alguma coisa, o som ressoa de 100 a 200 metros de distância. Se você ficar em pé, na pedra do som triplo, bem no centro do muro circular, e bater as mãos, vai ouvir três ecos muito altos.
Os túmulos Ming, o sítio do homem de Pequim em Zhoukoudian, e o grande canal Pequim a Hangzhou são menos populares para os amigos estrangeiros, mas o valor histórico deles é igualmente importante para a cidade de Pequim. Todos esses lugares são testemunhas da história e da herança da cultura chinesa.
Muito bem, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima semana.
Até lá, tchau, tchau.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Florbella Guo, diretamente de Beijing. Entre os dias 5 e 25 de julho, a China abrigou o Seminário 2017 de Planejamento e Desenvolvimento Agrícola de Moçambique. 19 moçambicanos do setor de agricultura participaram do seminário. Eles assistiram palestras em Beijing e visitaram instituições e empresas ligadas à indústria agrícola nas províncias de Hubei e Hunan, além de manterem contato com a arte e a cultura chinesa. O chefe de serviços provinciais de pecuária de Maputo, Danilo Abdul Latifu, responsável pelo grupo dos participantes, concedeu uma entrevista ao nosso programa. Ele avaliou positivamente o seminário, dizendo que as tecnologias e experiências chinesas são inspiradoras para o desenvolvimento agrícola de Moçambique. O moçambicano também falou sobre a cooperação entre China e Moçambique na área de agricultura e levantou propostas para futuras colaborações. Vamos ouvir a entrevista com Danilo Latifu.
Olá, bom dia.
Olá, muito bom dia, senhor Latifu. O senhor é chefe de serviços provinciais de pecuária de Maputo e o senhor também é responsável pela equipe. Então, pode nos apresentar mais sobre este seminário?
Perfeito. Muito bom dia, Flavela. De facto, eu chamo-me Danilo Latifu e sou o chefe de serviços provinciais de pecuária de Maputo. E tive a felicidade de ser o responsável do grupo que está aqui a participar neste seminário. A avaliação que eu faço deste seminário é muito positiva. Foi um seminário muito valioso, não só pelo que aprendemos nesta área de desenvolvimento agrícola, mas também tivemos a oportunidade de aprender da experiência da China na área da cultura, na área das artes e muitas outras coisas que aprendemos. E ficamos muito impressionados com o que nós tivemos a oportunidade de ver e aprender a nível da China, principalmente no domínio das tecnologias ligadas à área da agricultura.
Sim, este seminário é um projeto de cooperação entre os governos chinês e moçambicano?
Com certeza. É um projeto de cooperação entre os nossos dois países, Moçambique e China, e que, de facto, esta cooperação já vem de muitos, muitos, muitos longos anos. E a história conta que esta cooperação até começou na altura do presidente Mao, na altura já há vários anos. E esta cooperação continua agora, que nós temos o presidente Filipe Jacinto Nyusi e a China tem o presidente Xi Jinping. Uhum. E a cooperação continua e está num bom caminho.
Muito bom. Sim. Quantas pessoas estão participando deste seminário?
Neste seminário estão participando cerca de 19 pessoas. E estas 19 pessoas vieram de Moçambique e pertencem a várias instituições ligadas ao Ministério da Agricultura.
Uhum. Você acabou de dizer que este seminário tem várias partes. Uma parte de palestra, uma parte de visitas, né? E também tem parte de ligadas à cultura e arte
cultura
chinesa.
E artes, com certeza.
Sim, sim. Mas ainda queremos que você dar mais informações sobre a parte ligada à agricultura mesma.
Com certeza. Na parte da agricultura, nós tivemos a oportunidade de fazer visitas a vários centros e unidades de produção, e com destaque para o Centro de Desenvolvimento da Agricultura de Precisão. Visitamos algumas empresas relacionadas com produção de biogás, de transformação de excrementos de animais e humanos em produção de gás. Visitamos também unidades de processamento de vários produtos ligados à agricultura e à produção animal e várias outras tecnologias ligadas à agricultura que foram extremamente impressionantes e de grande importância para esta nossa cooperação.
Com base na situação atual de desenvolvimento agrícola de Moçambique, você acha que estas palestras e ações do seminário são muito úteis, são muito inspiradoras?
Com certeza. Todos estes temas que foram abordados aqui ao longo desta nossa presença são extremamente importantes razão pela qual o nosso governo, o nosso ministério, enviou este número de técnicos para virem aprender desta tecnologia e ver qual é a mais-valia que nós podemos levar para desenvolver o nosso país também.
Este seminário é patrocinado pelo Ministério de Comércio chinês e é organizado pelo Ministério de Agricultura. Como avalia a organizadora?
Avalio de forma positiva. Foi uma organização muito, muito boa. Estes 21 dias que nós estivemos aqui, praticamente a saudade que nós tínhamos da nossa terra, do nosso país, conseguimos amenizar com a característica do povo chinês, que é muito acolhedor, e não conseguimos sentir esta diferença, porque o povo chinês é muito acolhedor, muito simpático, e fomos muito bem recebidos, estivemos a ser muito bem tratados, e com certeza continuaremos a ser muito bem tratados com base nesta cooperação e amizade que temos entre os nossos dois povos.
E para você também é a primeira vez viajar à China?
Com certeza, é pela primeira vez a viajar pela China. E a impressão que fiquei com este país dá sempre para continuar a voltar mais uma vez.
Muito bem. Você pode nos apresentar mais sobre a agricultura, o desenvolvimento de agricultura de Moçambique? Uma breve apresentação, porque nós sabemos realmente muito pouco sobre isso.
Bom, o projeto da agricultura ao nível do nosso país está a crescer. Temos vários desafios ligados à mecanização agrária. Faz parte dos desafios do governo de Moçambique, porque o governo tem a agricultura como a principal base para o desenvolvimento. E um país, para estar desenvolvido, primeiro é preciso ter o povo muito bem alimentado, e é com base na agricultura que isso pode acontecer. E o governo de Moçambique tem a agricultura como a principal base de desenvolvimento. E várias políticas e estratégias têm estado a ser desenvolvidas com vista a alcançar as metas de produção e produtividade. E das várias estratégias que o país tem estado a implementar, também tem prezado esta questão de cooperação. A cooperação também ajuda-nos a desenvolver tecnologias para alcançarmos o nível de produção que são necessários, a combatermos a fome, combatermos a insegurança alimentar, reduzirmos os níveis de importação de algumas matérias-primas que temos levado para o nosso país nesta componente da agricultura. O desafio do Ministério da Agricultura é produzir e consumir tudo o que é produzido dentro do nosso país.
E como é a cooperação entre China e Moçambique na área de agricultura?
A cooperação entre China e Moçambique na área da agricultura é muito boa, de tal forma que temos muitos projetos que estão a ser desenvolvidos no nosso país, em diversas províncias. Eu posso destacar projetos ligados à produção do arroz, há projetos ligados também à investigação e transferência de tecnologia, há projetos que estão ligados à área de produção animal. E todos esses projetos estão a ser desenvolvidos e estão a um bom ritmo de implementação.
Entre os projetos de cooperação entre China e Moçambique, o investimento é do governo chinês ou das empresas chinesas estatais ou privadas, pelo que o senhor saiba?
Que eu saiba, existem projetos, a maior parte dos projetos que estão lá é no âmbito de parceria público-privada. Algumas empresas chinesas que estão a desenvolver esta atividade, mas que entraram para o país com base na cooperação entre Moçambique e China. Então, são projetos que estão ligados à cooperação com base nos dois países.
E estes projetos, estas empresas contratam trabalhadores moçambicanos?
Contratam. Há projetos que estão a trabalhar com trabalhadores moçambicanos e há projetos também que estão lá, os técnicos chineses que estão a apoiar neste processo de transferência de tecnologia. A última entrevista que a Flor Bela teve, um dos técnicos que está a trabalhar num projeto num centro de investigação Moçambique, de centro de investigação e transferência de tecnologia do Umbeluz, e um centro chinês, que estão lá a trabalhar técnicos chineses e técnicos moçambicanos.
E o governo moçambicano já adotou algumas medidas políticas para apoiar a cooperação com a China, para atrair mais investimento chinês?
Com certeza, das várias políticas que existem, como eu dizia, a nossa presença aqui é o reflexo da cooperação que existe entre o nosso país e que tudo está sendo feito para que esta cooperação continue sempre a crescer e num ritmo muito, muito positivo e a cooperação continue cada vez mais sólida. E há várias estratégias que o país tem estado a desenvolver com vista a que a cooperação entre Moçambique e China continua cada vez mais sólida. Neste momento, não estou em condições de descrever concretamente quais são as medidas políticas que estão sendo implementadas, mas, como dizia, a nossa vinda para participar neste seminário sobre desenvolvimento, sobre planejamento e desenvolvimento agrícola de Moçambique, é um sinal que, de facto, o nosso governo está interessado em manter esta cooperação com a China.
Certo. E para o futuro, as cooperações no futuro, quais são suas propostas?
Há várias áreas que eu acho que são de grande importância de cooperação, tendo em conta que Moçambique está a pretender e pretende desenvolver a agricultura. É importante que a cooperação, no meu ponto de vista, esteja basicamente na área de instalação de infraestruturas para irrigação. Nós temos o grande desafio de estabelecer a agricultura mecanizada e as infraestruturas de irrigação são de extrema importância e que achamos que a cooperação entre os dois países tem que trazer esta componente de reabilitação, instalação de infraestruturas de irrigação. A outra área de cooperação que eu acho que é importante é desenvolvermos uma agricultura utilizando sementes de variedades melhoradas e que possam contribuir para esta situação de mudanças climáticas que nós temos estado a registrar, que sejam sementes de boa qualidade e com capacidade de resiliência às mudanças climáticas.
Sim, sim, este é um desafio comum para toda a humanidade.
É um desafio comum para toda a humanidade. A instalação também de infraestruturas ligadas ao agroprocessamento, porque quando um país está a produzir, não podemos ter percas de produto que tenha-se conseguido com base no muito sacrifício, porque não temos capacidade de processamento desses produtos para poder aproveitar durante vários outros períodos. Então, a instalação de infraestruturas de processamento é extremamente importante. Não só processamento de produtos ligados à agricultura, mas também processamento de produtos ligados à produção pecuária. Nós visitamos aqui na China uma grande empresa, uma grande unidade que faz processamento de ovos. E esta área de processamento, de facto, nós também gostaríamos que fosse aprimorada no âmbito de cooperação. Não só a transformação de excrementos de animais em biogás. Esta é uma componente também extremamente importante e com a nossa produção pecuária, nós temos uma produção pecuária e achamos que pode transformar este projeto num projeto sustentável, transformação de excrementos em biogás. Então, de uma forma geral, este conjunto de projetos que eu acho que podemos levar para o nosso país e como cooperação desenvolver as nossas atividades ligadas à área da agricultura e pecuária.
Ok, muito bem, muito obrigada, Sr. Latifo.
Muito obrigada, nós agradecemos. E gostaria de parabenizar esta organização deste seminário sobre planejamento e desenvolvimento agrícola de Moçambique. E esperamos que vários outros técnicos poderão participar em várias outras formações ligadas a esta cooperação entre os nossos dois países. Muito obrigado.
Muito obrigada e uma boa viagem para você e para todos os seus colegas.
Obrigado.
Você acabaram de ouvir a entrevista com Danilo Latifo, chefe de serviços provinciais de pecuária de Maputo, capital de Moçambique, e também responsável pelo grupo dos participantes do Seminário 2017 de Planejamento e Desenvolvimento Agrícola de Moçambique, realizado em julho na China. O programa Panorama Econômico de hoje fica por aqui. Eu sou Floribela Guo, muito obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana. Tchau.
Beijing, moderna metrópole chinesa, antiga capital oriental. Experimente o charme imperial e sua cultura particular. Tudo em Beijing. Ouça o canto mais perto do seu coração.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
你的母语学汉语，每日汉语。
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna. Chinês dia a dia.
Olá, 大家好! Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Qingjing.
大家好, eu sou Raimundo.
Da última vez, folgamos em expressões relacionadas à reserva de passagem aérea. Vamos revisar juntos.
Tá bom. Quero reservar passagem aérea ida e volta para Xi'an em chinês, é?
我想订去西安的往返机票。
我想订去西安的往返机票。往返,
ida e volta.
往返,
有打折的票吗?
有打折的票吗?
打折的票, passagem com desconto.
打折的票,
行李托运吗?
行李托运吗? Alguma mala precisa fazer check-in?
我想要一个靠窗的座位。 Gostaria de sentar perto da janela.
我想要一个靠窗的座位.
靠窗的座位, sentar perto da janela.
靠窗的座位. E agora não estou encontrando minha mala.
Peça ajuda para os chineses. 我找不到行李了. Não estou encontrando minha mala.
我找不到行李了.
Ok, vamos ouvir a lição passada completa.
我想订去西安的往返票。您想订哪天的?
14号的, 有打折的票吗?
有,可以打8折,行李托运吗?
不用托运,我想要一个靠窗的座位。可以。 我找不到行李了。您不要着急,我来帮您。Esta
foi a revisão. Vamos para o tema de hoje.
我们... 去旅行吧。周末有什么计划? 咱们什么时候出发? 下一个景点还有多远? 这儿的风景太美了。
O tempo está ficando quente e eu queria aproveitar para fazer uma viagem, mas preciso de companhia. Como eu convidaria em chinês, vamos viajar para algum lugar.
Você pode falar 我们去旅行吧。我们去旅行吧。 我们, nós.
我们,
去, ir.
去,
旅行, viajar.
旅行,
吧, partícula que indica sugestão.
吧,
我们去旅行吧。
我们去旅行吧。 Vamos viajar para algum lugar.
最近天气真好。
天气预报说明天晴天。
我们去旅行吧。
好啊。
Acho que essa frase também será útil para você. 周末有什么计划?
周末有什么计划? O que significa?
Significa, você tem algum plano para o fim de semana? 周末 é fim de semana em chinês.
周末
有, ter.
有.
什么, o quê?
什么?
计划, plano.
计划.
周末有什么计划? Você tem algum plano para o fim de semana?
周末有什么计划?
周末有什么计划?
我们想... 开车去长城玩玩。
A resposta para a questão 周末有什么计划 significa estamos pensando em ir para a muralha de carro.
Ok. Então, 长城 é muralha em chinês.
Certíssimo. E 开车 é dirigir carro. Melhor ouvir o diálogo de novo.
周末有什么计划?
我们想开车去长城玩玩。
Eu quero perguntar para os meus amigos que horas vamos sair.
Ah, tá. É só falar 咱们什么时候出发?
咱们什么时候出发?
咱们
é a forma coloquial de se dizer nós.
咱们
什么时候 quando
什么时候
出发 sair partir
出发
咱们什么时候出发
咱们什么时候出发 que horas vamos sair
咱们什么时候出发
星期六早上六点在大门口见面
Vamos fazer assim Nós já visitamos lugar bonito. Estou curioso para saber quão distante está a próxima atração. Como eu falaria isso em chinês?
下一个景点还有多远？
下一个景点还有多远？
下一个 próximo.
下一个
景点 atração.
景点
还有 ainda.
还有
多远 quão distante.
多远
下一个景点还有多远 ？A próxima atração fica muito longe？
下一个景点还有多远？
下一个景点还有多远？
我也不太清楚，大概还有10公里。
Finalmente chegamos. A paisagem é realmente muito bonita.
Essa paisagem é muito bonita em chinês. 这儿的风景太美了。
这儿的风景。太美了。
这儿 aqui.
这儿
的 partícula não tem significado.
的
风景 paisagem.
风景
太美了 muito bonita.
太美了。
这儿的风景太美了。
这儿的风景太美了。Essa paisagem é muito bonita.
OK, vamos agora rever o diálogo completo de hoje.
最近天气真好。
天气预报说明天晴天。
我们去旅行吧。
好啊。
周末有什么计划？
我们想开车去长城玩玩。
咱们什么时候出发？
星期六早上六点在大门口见面。
下一个景点还有多远？
我也不太清楚，大概还有10公里。
这儿的风景太美了，
太漂亮了。
Legal. O diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho. Agora vamos ouvir as dicas da cultura chinesa.
A partir de 2008, os feriados nacionais da China passaram de 10 para 11 dias ao todo.Um dia nos feriados de Ano Novo, 1º de maio, dia Qingming, festa do Barco Dragão, dia da Lua Cheia e 3 dias no Ano Novo Lunar Chinês e no Dia Nacional. Na verdade, os chineses têm 3 ou 7 dias de feriados para essas datas, por costumar juntar o domingo ou sábado da semana anterior ou posterior.Portanto, viajar durante esses feriados prolongados tem se tornado cada vez mais comum.Não importa se forem viajar com a família ou amigos, muitos preferem ir com seu próprio carro. Aqueles que não têm carro simplesmente alugam. Agora, algumas grandes locadoras facilitaram o processo e assim as pessoas podem alugar um veículo via internet ou indo direto à empresa. É só preciso levar o documento de identidade, carteira de motorista,passagem aérea para Beijing, bem como uma quantia em dinheiro como caução e aluguel. E pronto, já podem sair dirigindo. Algumas empresas até buscam o cliente no aeroporto se ele tiver feito a reserva com antecedência. Os turistas podem iniciar sua viagem assim que saírem do aeroporto. É muito prático.
Ok, o programa de hoje fica por aqui. E como sempre, temos premiação para a seguinte pergunta.Como se diz, essa paisagem é muito bonita em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gripor@gri.com.cn.
E para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Qingqing. 再见, até logo.
再见.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China.
para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.